Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Saindo de Segunda. Eu sou o Renato.
Eu sou o Fontes.
E bora começar mais um. E aí, Fontes, o que você trouxe pra nós essa semana?
Bom, vamos lá. Tema dessa semana, a gente tava pensando assim: que carro nós teríamos se a gente pudesse trocar dentro da mesma montadora que a gente tem pra um outro carro, só que com budget limitado? Vou dar um exemplo. Ah, eu tenho um carro da Honda. Da Honda não, porque vai ser uma das pautas aqui. Mas sei lá, eu tenho um carro da Toyota, eu tenho um Corolla. Pô, eu queria ter, na verdade, um Supra. Então, tipo, é mais ou menos isso. E a gente fez essas escolhas com base nos carros que a gente já teve.
Exatamente. Então, é pra trazer também um pouco, pra vocês conhecerem melhor o que a gente já teve de carro, né? Não tem nada muito excepcional. Mas pra vocês conhecerem o que a gente já teve, né, até hoje de carro. E dentro dessas marcas dos carros que a gente teve, o que a gente compraria? Então foi o que o Fons falou. Ah, a gente já teve um Corolla? Putz, o que a gente compraria dentro da marca hoje, no atual cenário, entendeu? É, meio que com budget limitado, né? Ilimitado, porque senão...
É pra dar uma graça.
Essa é a graça. É o budget limitado, é sonhar um pouco. Então é isso, bora começar. Quer começar aí, Fons?
Vamos lá, então. Bom, o primeiro carro...
Começa falando do primeiro carro que você teve, né? E aí, qual que você compraria, qual que você teria no lugar dele?
Eu vou falar, o primeiro carro que eu usei mais, assim, que começo de carta, né? A gente jovem, fazendo aquelas besteiras e tal.
Aquelas arruaças, né?
Aquelas arruaças na rua. Mentira, não era tanta arruação. Mas até porque nem dava, porque era o quê? Um C3 1.4.
Brabo, brabo.
Aquele bolinha, né? 2012. Preto. E, pô, um carro que, assim, pra época, né, pra época dele, a época que comprou, ele é 2012, comprado zero quilômetro, e na época que foi comprado, assim, era um custo-benefício bem bom, isso eu lembro, porque ele vinha bem completo, vinha, sei lá, com ar-condicionado, com vidro, com as coisinhas todas, assim, direção já era elétrica, né, e um carro
roda
bem...
de liga, né?
Roda de liga, tá, era um carro bem completinho, vai, pra média, assim, dos carros compactos. Que era um preço relativamente bom. Eu lembro que custou R$38.000 esse carro em 2012.
Boa. Deve custar a mesma coisa hoje. Só que surrado, né?
E é um carro que tá na família ainda.
Boa.
Ele não desapareceu. E a gente... Enfim, foi um carro que eu usei bastante. Quando ele era novo, ele era bom, assim, de potência não era muito, né? 82 cavalos na época pro motor 1.4. Tinha acho que 12.5 de torque, uma coisa assim.
Comparando com o cenário de hoje, tipo, é bem pouco, né? Um Up, vai, o próprio Up MPI tem 81, 82.
82, já tem a mesma coisa, o carro 1.0 já tem. Até na época, na verdade, o Corsa já tinha.
O carro com um motor 1.0 e com um cilindro a menos tem a mesma potência.
Tem a mesma potência. Esse motor da Citroën era bem defasado, mas... Assim, dizem que esse carro dá muito problema, diziam que esse carro dá muito problema e tal... Na verdade, assim, comigo, né, com a família, assim, nunca deu muita coisa. Ele só superaqueceu uma vez.
Mas isso faz parte,
Mas né? Que tem um problema crônico, né, da junta, né? Dizem que o bloco dele ele é levemente empenado e aí ele tem uma folga entre a junta e o bloco. E aí começa a não lubrificar e esse carro começa a pegar fogo. Mentira, pegar fogo não, mas dá uma superaquecida. Mas, mano, fora isso, fora essa vez, tipo, arrumou esse problema e nunca mais deu nada, assim, de... Ele dá muito problema de elétrica.
Dá uns... Tanto o Peugeot quanto o Citroën.
Ele tem uns tiques nervosos, assim. Então o alarme dele era meio...
Eu lembro que minha irmã também teve um desse e o painel, ele ficava, queimava as luzinhas do painel.
Ele tem uns tiquezinhos nervosos de...
Tá bugado, né?
De elétrica. Mas tirando isso, tá aí, firme e forte até hoje. Era um carro bacana, mas assim... Vamos lá, na época, o que eu gostaria de ter, né? Se não fosse um C3.
Exatamente.
Tudo bem que a plataforma dele era bem boa, assim, era um carro até relativamente gostoso de dirigir. Não sei, nunca botei numa pista também, mas ele parecia ser um carro bom, bem feito até. Um carro europeu, né? Então, mas assim, se a gente fosse exponencializar o potencial dele aí, né? A gente chegaria aonde? Um DS3, né?
Aí você fala minha língua.
Aí. Então, assim, o que eu teria se não fosse o C3 que eu trocaria ali na chave? Um DS3, fácil.
Sim.
1.6 THP, né? 165 cavalos. pô, um carro que a gente vê a roda ainda entre aqui. Esse carro deve ser bom de.
Esse carro deve ser interessante.
De chão.
Você que tem um DS3 e quiser emprestar pra gente dar um rolê.
Pode emprestar que a gente anda devagarinho.
É.
Ele. Ele, curiosamente, ele era a mesma plataforma PF1, que é a mesma do C3, então, do C3 do Aircross. Então, não deixar, não fugia muito ali da família, né? E o legal dele, né, a transmissão manual e tal, então acho que...
Câmbiozinho manual de 6 marchas.
Manual de 6 marchas, um carro... O visual dele é legal, né? Ele tem essa coluna meio torta, assim, então...
Eu lembro que quando ele chegou... Que ano que acho que era 2012, né?
12,
que foi o primeiro que veio pro Brasil.
É.
Eu achava esse carro sensacional. Eu falei, nossa senhora. Se eu não me engano, ele custava 65 mil.
É isso aí.
Era isso?
Era isso aí.
E quando eu vi esse carro, eu falei, mano, preciso ter um carro desse, velho. Só que na época eu não tinha dinheiro, né?
É, não, então, na época.
Faltou isso daí, só isso. Mas eu acho um carro sensacional até hoje. Até pro dia de hoje, eu acho muito louco o carro.
Sim, é um carro bem... Bem equipado também, já tinha ar-condicionado digital, todas aquelas coisas e tal. Bem confortável, assim, bonito, bem bonito. Com as cores chamativas,
sim,
tipo...
Sim, amarelo.
Amarelo, aquele, tem um azul dele.
Tem um azul bonito pra caramba, nossa.
Tem um azul que é maravilhoso. Enfim, a DS sempre foi... Essa linha DS, né, foi que a... Citroën sempre tentou fazer um negócio mais diferente, né? Uma linha de carro com design mais diferente. Então, DS3, DS4, DS5, são bem...
Futuristas os carros.
É, né? Putz, é animal. O DS5 é maravilhoso, ó. Eu falei dele no...
É um avião esse carro, velho.
Um dos primeiros episódios aí do podcast, que esse carro é sensacional. E... Esse carro, por isso é 1.6 turbo, né? Ele era econômico até. Dizem que fazia 11 na cidade, era gasolina só também, então...
O problema desses motorzinhos aí é que é só na Podium, né, que ele tem que andar.
É, não, tem a octanagem.
Aí fica um pouquinho caro, né?
Auto-octanagem. Senão começa a dar uns problemas.
Mas é
um carro... Um carro super bacana. Tem tudo, né? Tem tudo. Suspensão independente, tem freio a disco nas quatro, tem... Tudo que você quer, tudo que você precisa pra um carro ser bem... Ser bom de chão, assim, ele tem. Então, acho que é isso, acho que... Seria um upgrade até que racional.
Perfeito, eu sou super fã da linha. Eu gosto bastante de Peugeot e Citroën, tá? Sou super fã da linha DS, tá? Acho os carros muito bonitos, sério, de visual e de performance também, principalmente os DS3, né? Os 4, o DS4 e o DS5 deixam, acho, um pouco a desejar, mas também acho que não é tanto a pegada deles, né? Mas o DS3 eu acho sensacional o carro, tanto ele quanto o 208 GT, né?
E tem bastante remap pra esse carro,
né? Nossa, sim. Esses carrinhos aí chegam a 300 aí de roda.
Esse motor parceiro BMW, né?
Parceiro BMW é o mesmo motor que equipava aqueles Mini Cooper lá 2010, 2011, 2012, 2013, né? 10-13, que é 1.6, né? Mesmo THPzinho. Assim... Tem seus problemas esse motor? Tem, principalmente na linha gasolina, né? Tem problemas padrão, né? Que é, acho que... Nem lembro agora o que dá de problema. Tem uns problemas que todo mecânico já sabe, assim. Agora, a linha Flex melhorou, corrigiram bastante coisa. O motor é bem melhor, tá? É bem mais confiável e a vantagem é que você pode andar com gasolina comum, né? Que como ele é Flex, você pôr uma comum não vai estragar. E aí você não judia dos bicos usando álcool.
É. Então, ele tem um negócio, esse sigla, né? THP Turbo High Pressure, né? Então ele anda com bastante pressão, velho.
Mas tá legal que nem é tanto, né?
É, tipo... Até queria ver se eu achava aqui quanto que ele anda de pressão, mas acho que eu não vou achar, não.
Acho que é 1.2. Se você for ver, não é tanta. Os carros hoje em dia andam bem mais.
Ah, esses... É, também os carros estão tirando 180 cavalos do motor 1.3.
É, exatamente.
Então...
Esses...
É que pra época, Fiatinha. Assim, pro turbo da época, era bastante, né? Ele... Pô, era 100 carros 7.3, né, cara? Já era bem bom, bem original, assim, já era bem bom.
Sim.
Já era bem bom, mas eu não sei quanto ele... Que turbina que esse carro usava, mas...
Putz, não sei.
Não era Garrett, né?
Acho que não. Acho que era Borgona. Eu acho, tá? Não tenho certeza.
Então...
Mas... Ou era Garrett? Puta, eu não sei.
Não sei também.
Não quero falar porque eu não sei. Mas, mano, é super justo a escolha.
Super justo, sabe? Eu podia ter ido por vários caminhos aqui, mas...
Várias lasanhas, você foi humilde aí.
Foi humilde. Ó, eu tinha um projeto na época de fazer o C3...
O DS de C3, né?
Com C3 o bolinho. Na verdade, meu projeto era mais ousado, era fazer um C3 VTR. que era pegar o motor 2.0 do C4 e colocar no C3.
Boa.
Aí, graças a Deus eu desisti dessa história e...
Graças ao seu bolso, né?
Nossa.
Ainda bem.
Mas que ia ficar legal. Ia ficar com menos potência que um DS3 ainda, mas beleza.
É, mas acho que o DS ainda mais. Ah, não sei agora. Ah, não sei.
Sei lá.
Mas ótima escolha, Afonso. Gostei, gostei.
Boa, isso aí.
Bom, eu vou fazer a minha primeira, então. Minha primeira, na realidade, ela reflete os meus dois primeiros carros, né? Meu primeiro carro foi um... Assim, eu tenho um... Eu gosto de umas versões de carros mais diferentes, sabe? Não gosto de comprar carro...
Versões legais de carros chatos.
Basicamente, é. Então, meu primeiro carro, ele foi um Honda Civic 2006-2007, né?
Seis.
É isso, né? 6-7, acho que ele era ano 6. Foi, mano, o primeiro modelo.
Primeiríssimo.
Primeiríssimo, é aquele Jatubarão, né? Que é o primeiro...
New Civic.
É, o New Civic, né? 1.8 manual, só gasolina. Então, é uma versão bem difícil de achar.
O LXS só gasolina é
exatamente,
né?
Então, era um LXS só gasolina. Dizem as más línguas que o só gasolina anda mais que o Flex.
E as boas línguas também, eu digo que ele levava mais.
Também. E o carrinho era muito bom, sério. Eu gostava demais, acho que o Fonso também gostava demais. Era muito divertido aquele carro.
Era divertidíssimo.
Altas aventuras, altas aventuras.
Esse aí dá pra ter altas aventuras, né?
Altas bengas, tomadas e dadas.
Tomadas,
né,
e dadas. Né?
Tomadas e dadas, faz cara, parte carro... do ar. E...
Era brabo.
Esse foi meu primeiro carro. E aí, já embalando o segundo também, que foi da mesma
marca.
Da mesma marca, da Honda, né? Eu tive um Honda Fit, modelo 2010, né? Ano e modelo 1010. Manual também, 1.5 manual. E é o EX, né?
EXL, não é?
Não, o EXL ele vinha automático. Era o EX.
Então era topo de... Era o máximo que podia dar com o câmbio manual.
Isso, a única diferença é que ele não tinha banco em couro. O resto era igual os outros. Tinha ar-condicionado digital, roda 16, motor 1.5.
Piloto automático.
Piloto automático, mano, completasse. Também outro carro, é sério.
Nossa, o Fit era...
De lá pra cá foi só decaindo.
Cara, esses dois carros, o Civic, eu acho que... Isso aí dizem, né, boatos aí, que tanto os primeiros SI, né, os 2007 que saíram, que a marca, que a Honda fez? Tá com um pouquinho mais de potência esses carros, porque era meio que a novidade, entendeu? Uhum. Então, os consumidores falam, nossa...
Empolgar, né?
Empolgar. Então, diz que os primeiros SI, eles andam mais que os últimos,
uhum.
E eu tenho a teoria de que esse teu Honda, ele anda mais que qualquer outro, que vem, então, 2009, 2010, por exemplo.
Pode
eu acho que os caras falam, coloca um... Sei lá,
tinha um K20 lá embaixo, ninguém sabia.
Dá uma remapeada aí, assim.
Sobe pressão, né? Tinha uma Rotrex.
Não, o carro era diferenciado, meu.
Ele era um ótimo carro, velho.
Estabilidade, tudo, né?
Sim, sim.
Como é?
Tanto ele, eu gostava também do Fit. Gostava bastante.
E o Fit era um carro...
Versátil pra caralho.
O Versátil, um carro racional, só que ele ainda assim, dentro do 1.5 dele ali, ele dava gás. Né?
Mano, o carrinho era guerreiro, ele era guerreiro. Eu lembro que um amigo meu, uma vez a gente deu uma puxadinha, ele falou, cara, meu, o Fit é guerreiro, velho.
Ele não desistia,
ele era guerreiro. Então foram esses meus dois primeiros carros dentro da marca, né? E aí, o pessoal vai achar que eu sou rondeiro agora, mas não, eu gosto de experimentar a marca, não tenho preconceito contra nenhuma marca, não. E aí, se eu pudesse, né, escolher um carro dentro da marca, eu voltaria lá para minhas origens e pegaria um Civic, porém, entretanto, todavia, pegaria o famoso SI, e eu escolheria os novos, tá? Eu sei que os rondeiros vão me xingar aí. Porra, o K20, K24. Não, pegaria os 1.5 turbo Nutella. Os 1.5 turbo Nutella.
Legal,
manual. Porque, mano, esse carro me chamou atenção. Um dia que eu e esse jovem aqui ao meu lado entramos nesse carro. E quando a gente sempre tem esse costume, né? A gente entra no carro, né? Lá no salão do automóvel. Pisa na embreagem e engata a marcha pra ver como que é, né? A posição de dirigir e tudo mais. E, mano, o engate desse carro é sensacional. Acho que é um dos melhores engates que a gente já viu na vida.
Já era bom, sei lá, o do seu Civic, assim. Já era um engate bom. Mas agora disso aí, cara,
nossa, era
estúpido,
mano,
né?
Manteiga, total. Câmbio baixo pequeno, sabe? Curtinho,
assim.
A
manopla pequena.
Manopla pequena. O câmbio também engate curto e preciso, sabe?
Posição. Esse carro,
posição
é, muito, esse carro é muito legal, né?
E aí eu me apaixonei por esse carro, velho. É um carro caro. Se for ver hoje, o que eu pegaria seria um 2020, vai vir o mais novo que tivesse, né? Mas desse motor já 1.5 aí turbo. E tem os primeiros e tem os segundos, que tem uma diferencinha, tá ligado, né?
Eu não sabia.
O primeiro que lançou é o 1.5 turbo também, só que ele tem uma pequena diferencinha, que acho que o Cássio Cortes já falou isso num vídeo, que ele tinha o primeiro. E aí os novos vieram com alguma coisa diferente que eu não sei exatamente o que é. Mas, mano, o motor 1.5 não é um puta motor, mano. Até porque ele tem, sei lá, 208 cavalos. Tipo, mano, não é um canhão. Mas deve ser muito divertido em pista, andar na rua e tudo mais.
Sim.
É, 208 cavalos, 26,5 de torque, né? Como qualquer outro Honda pouco torque.
Mesmo turbo, né?
Mesmo, mano, socando pressão. Não, 26 tá bom, tá bom. 26,5 de torque. Bom torque, um carrinho que, mano, faz 0 a 100 em 7,2 segundos.
Bom.
Bom, bom. É um carrinho aqui de velocidade máxima, mano. Até que me surpreendeu. Por um motor 1.5, velho. Quase 200 km, 240 km por hora, 238 é bastante coisa. E mesmo assim ele conseguiu ser um carro econômico, velho. 11.2 no urbano.
Muito bom, né?
É, interessante.
Você fez um merge, né? Como dizem, né? Você pegou o seu Civic com o motor do seu Fit, né?
Basicamente. E soquei pressão.
E soquei pressão, entendi.
É isso.
Boa, boa estratégia.
É um downgrade de motor. Peguei um Civic, fiz um downgrade e joguei a turbina.
Você fez um merge, né?
É isso.
Merge and acquisition.
Exatamente. Então essa seria a minha escolha. Trocaria meus dois carrinhos, meu Civic e meu Fit, por um SI. E aí, quanto
super,
você acha?
Ah, super aprovado esse carro. Além de ser muito bonito, ele me dá muita
nossa,
atenção,
sim,
né?
Ele é muito bonito.
Um carro que quase não vê na rua, deve ter vendido muito pouco. Coitado da Honda.
Uhum.
Muito pouco e chama muita atenção. E um carro, cara, já se provou na pista aí. Eles fizeram naquela volta rápida, né? Colocaram o GTI e esse carro. Pô, o GTI é um carro mais forte, né?
Uhum.
E, cara, ele andou tipo, quase junto, assim, sabe? Eu acho que ele tomou um pouco, mas, mano, foi muito...
Sim, sim.
Muito pouco. Ou seja, o carro tirou tudo no chão, entendeu? É. Tudo de chão.
Porque de potência ele não tem, né?
Tipo, é, não, de potência não tem e tal. Até de torque, né? O GTI tem o quê? 35.
35 de torque, né?
Isso aí é um coitado no GTI, entendeu? E tirou tudo no chão. Diz que a frente, né? Tem uma frente boa
ponta,
ali.
Ponta, né? Ponta,
ponta bem. Então, sensacional. É um carro bem... É um carro bem bacana. Type R de pobre.
Basicamente. É o que a gente tem aqui no Brasil.
É o
Type R do Brasil.
Type R possível.
Boa.
Mas, boa escolha, velho. Gostei.
E aí, falando, sua segunda, qual seria? Qual o seu segundo carro e o que você trocaria?
Então, o segundo carro, né, aí... De qual Corsa, né, que fala? Né,
dos dois, já
dos dois,
que...
Dois, né?
Comenta dos dois.
Por quanto Corsa... Então, foram dois Corsas na minha vida. O meu primeiro Corsa foi mais ou menos junto, assim, com o C3, mais ou menos da mesma época, assim. Que era aquele Corsa C, 2007.
Hatch, né?
Hatch. Ele era 1.0 VHC, no Flex Power, né? Aquele que já era... Já tinha 80 e poucos... Já tinha 80 cavalos, acho, 81. Era, tipo, uma potência boa, assim, pra um carro 1.0 da época.
Acho que era 7.9, não era?
A gasolina, né? E no álcool tinha um pouquinho a mais. Lembro que no álcool ele dava, tipo, 80 redondo, ou seja. E... Cara, era um carrinho também guerreiro, né? Um carrinho urbano ali e tal. Putz, dava... Era um carro gostoso de dirigir, assim. Era um carro bem... Bem bom pra na cidade e tal, bem acertado também. Eu gostava mais da suspensão dele do que a do C3, assim. Eu achava do C3 muito, sei lá, muito esquisita, né? Agora a do Corsa, ela era mais confortável,
bem
assim.
Acertado, né?
E o carro parecia ser mais bem construído, né? E são carros C3 e o Corsa, projeto da mesma geração, mais ou menos, começo dos anos 2000. Eu acho que o Corsa é um carro mais bem feito do que um C3 até.
Uhum.
Mais bem construído. E... Mais do que até, tipo, um Onix veio depois, assim, deu até uma empobrecida, se for pensar.
Uhum.
E era isso, era um carrinho, e depois, mais recentemente, a gente já teve um Corsa desses, do Classic, né? Classic 2005, foi junto com a minha namorada, né? Que a gente comprou, e é o primeiro carro dela, na verdade, né? Que a gente usava junto. Ir pra faculdade junto e tal. E era o primeiro carro dela, a gente tava procurando um carro assim, bem supostamente confiável. Assim, vamos falar do primeiro Corsa, do Corsa C Hatch. Cara, um espetáculo. Outro carro que tá na família até hoje.
Boa.
Tirado zero em 2007 na concessionária Itororó.
Itororó.
Aqui em São Paulo, na Nazaré ali, tirado zero. E tá até hoje na família ainda. Foi parar na mão de algum primo meu aí.
Uhum.
E, cara, o carro nunca deu um lá, assim. Nunca aconteceu nada. Mentira, uma vez só, que eu acho que minha tia colocou gasolina adulterada no carro e ele...
Pôs gás, né?
Sei lá, né? E ele ficou ruim. Mas, tipo, de mecânica mesmo, o carro nunca aconteceu nada, assim. Um tanque de guerra mesmo. E mais ou menos com essa cabeça, tal, eu gostava bastante do carro. E quando foi pra... pra Bárbara comprar o primeiro carro dela, eu falei, pô, vamos no Corsa, né, meu? O carro aqui vai ser barato, vai ser confiável, né? Corsinha daquele classic sedã, a gasolina ainda, não era o flex.
Mais econômico,
mais econômico, então esse carro não vai dar dor de cabeça. E olha...
Deus, dor de cabeça?
Cara, esse carro ali era encapetado, não é possível. Sabe como você não acredita? Você fala, mano, esse carro era supostamente pra ser o mais confiável possível e foi o que mais deu dor de cabeça, assim...
Disparado,
cara. Sei lá, esse carro ele tinha um problema. Eu não sei nem explicar o que que era. Eu nem lembro mais. Era alguma coisa que...
Válvula termostática.
Ele tinha alguma coisa na válvula que você... Primeiro que ele era muito acelerado, então às vezes eu ligava o carro e ele ficava em 4.000 RPM, assim, direto.
Vetecando, né?
E aí você desligava... Cara, é um inferno. Você tinha que passar... Aquele WD lá dentro da...
Da
corpo de borboleta.
Corpo de borboleta.
Sabe os negócios assim que não dá? Eu quero trabalhar, o carro a 4.000 RPM, entendeu?
Caralho.
E outra coisa é que quando a gente estressava o volante, né? Fazer alguma coisa, o carro morria. Estava mais estressado, ele morria.
Nossa.
Um maior perigo, né? Porque isso estressar, que eu digo, não foi manobrar, tá? Pra virar, vou fazer uma curva aqui numa rua,
claro.
Ele morria. O volante travava. Esse tinha que ter... Imagina uma pessoa nova de carta...
Lidando com, aprendeu bem, né?
Lidando com uma... Enfim, aí claramente a gente teve que se desfazer do carro em pouco tempo, porque não dá. Coitado de quem pegou esse carro. Coitado do safado que passou esse carro pra gente também. Porque olha, a indicação uma bela de uma grande mecânica. E ainda assim ele não tava redondo. Deixa eu passar pra frente, mas... Sei lá, não sei. Não sei qual é o problema desse carro.
Bom.
Alguém que judiou muito desse carro, porque ele tava muito, muito bagunçado.
Mágoas passadas, e aí, o que você compraria no lugar dos dois Corsas? Lá vem.
Bom.
Ah, não.
Você já viu, né?
Não.
É. Então, pois é.
Ah, tá.
O que você achou que era?
Achei que era coisa pior, vai.
Pô. É, mas aí, assim, a gente tá com um budget limitado aqui, eu não quero pegar, vim aqui ficar de Camaro, de Corvette, não.
Acaba a graça,
acaba,
né?
Acaba a graça. Vamos pegar um negócio mais... Chevrolet Calibra, né?
Calibre brabo, hein?
Eu teria.
Assim, eu iria na mesma linha, só que um carro que me chamou muita atenção uma vez, eu iria de...
Eu sei, do irmãozinho mesmo.
Vectra GSI.
GSI, é.
Iria de GSI, mas eu respeito o cara, sim, pra caralho, esse motor é incrível.
Eu até pensei em outro, mas eu tava na Marginal outro dia, eu vi um Calibre, eu falei, putz.
É ele,
meu, né? Ele baixinho, assim, com o P, falei, ah, não. Não dá, né, cara? Esse motor é violento, né?
Nossa, assim... Mano, sério, na época eu tinha um Fit e eu puxei com um Vectra GSI. Eu não sei que porra aquele carro tinha, velho. Mas, mano, ele lixava, mano, muito. Ele era muito bruto, muito bruto. E é que eu já puxei com alguns carros, tipo, bruto mesmo. Tipo, sei lá, um Fusca TSI, remapeado, tá ligado? Mas, mano, aquele carro me assustou.
Sensação, né?
A sensação daquele carro me assustou.
Desembestado, tá assim, né?
Porque o carro, mano, aquela carniça velha, tá ligado, mano? Puxando muito, velho.
Não dá nada, né?
Então, cara, mano, respeito pra caralho esse carro, véio, sinceramente.
Esse carro é sensacional, né? Esse Calibra, ele chegou aí nos anos 90, meio dos anos 90, né? Aquela época que chegou de tudo no Brasil,
uhum,
né? E as montadoras, pela questão fiscal, pela questão do real que tava... Tinha acabado de lançar, uma série de questões, as montadoras se deram a liberdade de trazer algumas coisas diferentes. Então, por exemplo, um Calibra.
Uhum.
Um carro europeu, né, e tal. Trazia importado e vendia aqui um carro super moderno, né, pra época e tal. E tinha esse motor que é o famoso C20XZ, né?
Isso.
Todo mundo fala por aí. É um 2.0, tinha injeção, pra você ter uma noção, vai, um Monza 90, então 95 talvez não, mas enfim, os carros da época ali eram tudo injeção, tinha aquela EFI, né, que é só Electronic Fuel Injection, que era monoponto, né, então era um bico
pra tudo, né?
Pra todo mundo, entendeu?
Alimenta tudo isso. Esse era multipoint,
então,
né?
Não, aí tinha os multipoint, era o MPFI, né?
Uhum.
Que durou tá, até hoje.
Que é 140 cavalos aí.
É, e esse era o SFI, né? Que era Sequential Fuel Injection, né?
Que ele só
naquele cilindro que tá trabalhando e tal. Então ele tirava uma diferença de desempenho, até de economia e tal. Não muito, mas era isso. Ele... Olha que interessante que tava vendo. Vieram só 932 unidades em 95, né, nesse carro.
Top.
Tipo, pouco até, né, se for pensar numa coisa. Deve ser mais ou menos que vendeu um Civic SE hoje em dia, né?
É.
Um carro bem nichado, assim.
Uhum.
Carro que vinha primeiro da Alemanha, vinha pra lá da Alemanha, daquela Opel, né? subsidiária da Chevrolet.
Uhum.
E esse carro também tem, ele é famoso pelo coeficiente aerodinâmico dele, né? 0,26, né?
Pouco,
o carro é uma flecha, assim, né, cara?
É.
Tudo, o teto dele, o retrovisor...
É um carro diferenciado, né? Dá pra ver.
É, o teto, a frente, tudo pensado pra realmente cortar o vento.
Uhum.
E ele tinha bastante final, esse carro. Nem sei se aqui tem quanto que ele dava de final.
Mas a gente vai passar dos 200.
Mas ele passava de 200 e
tranquilamente.
E muito por questão disso, né? Do
coeficiente.
Do coeficiente, né? Do,
porque eu acho que 26. O próprio Vectra aqui tem menos coeficiente aerodinâmico, acho que passa de 200 com folga.
200 e pouco, né?
Esse aí deve andar mais ainda.
É. E, cara, um carro sensacional, né? Um carro com pesão e tal.
Sim. Não, perfeito, velho. É o que eu falei. É respeito pra caralho.
Entendeu? Já que é pra ter dor de cabeça...
Tem direito, né?
Com Corsa, vamos ter dor de cabeça com um Calibre ainda, né?
Vai dar muito mais, né? Justíssimo, justíssimo.
Quando ele andar, ele vai me dar muito mais. Aí, só curiosidade aqui, ele... Eu até postei isso no nosso Instagram lá, saindo de segunda.
Aproveitando, quem não segue, siga a gente lá, arroba saindo de segunda.
Ele tinha uma versão V6 2.5 com tração nas 4.
É, pra matar qualquer um.
Aí era brabo, né? E tinha um 2.0 turbo também. Esses dois não vieram pro Brasil.
Aí gostei.
Mas ele era... Era isso, 150 cavalos, 20 kg de torque. Com 16 válvulas antigo, né? Virava bem até o carro. E... Acho que é isso aí, né? Então, calibração na massa.
Boa. Não, foi o que eu falei. Respeito pra caralho esse motor. Motor incrível. O Calibre é uma versão gourmet do Vectra GSI, né?
Ó, só um adendo, 220, tá? De final.
220? Ah, imaginei que fosse mais ou menos isso mesmo.
Uhum.
O Calibre é uma versão gourmet do GSI, então, puta carro. Lógico, teria... por um budget limitado, né? Teria muitas opções, mas eu achei uma opção super, tipo... É isso mesmo, tá ligado?
Sim, sim.
Porque é um carro que, mano, super... Super nossa cara, tá ligado?
Sim, total.
É isso.
Manual, né? Tudo.
Pô, podia pegar um Corvette, podia pegar algum Camaro que nem ele comentou, mas, pô, ia ser a mesma essência.
Ia ser pouco usável, eu acho.
Exato.
Onde que eu usar um Corvette em São Paulo? Sei lá, né? Nada contra, mas. É, bom, e pra, só pra época, né? Ó, freio disco nas quatro rodas com ABS. Pô, 95, galera. Ainda vendia gol quadrado, tipo.
Sim.
94, 95, Fusca Itamar, entendeu? Tipo. Vamos lá, né? Pô, chegava um carro, mano, com coeficiente aerodinâmico de 0,26, com freio ABS, com airbag, com. Ah, não, não tinha airbag, não. Mas tinha. Tinha ABS, a suspensão independente
multilink,
nas.
Né?
Nas
traseira.
Na traseira. Puta. É, enfim, tudo num carro, né?
Pô, perfeito.
Boa.
Ótima escolha, Fontes. Adorei.
Boa.
É, bora pra minha segunda, então. É, qual que foi meu segundo carro? Meu segundo carro foi o Fit, mas minha segunda marca, então. Logo depois do Fit veio o monstro dos monstros.
O Godzilla. O Renato teve um Godzilla. O Godzilla do gueto.
É, basicamente.
O Godzilla brasileiro.
Basicamente, o que que eu tive um GTR e a minha escolha seria um Marte.
O cara teve um GTR e achava que não andava bem.
Aí eu falei, se eu fosse trocar o GTR, era o Marte. Brincadeiras à parte, eu tive um Nissan Marte. Também uma versão... Essa não é tão rara, vai. Ele era um Nissan Marte manual também, 1.6. E era a versão não top, porque a top era muito pesada.
Era SV, né?
SV, isso. E a básica não vinha com roda de liga leve, então era SV. Mas não é tão raro, não. Essa não é tão rara. Mas eu sempre quis ter um Marte. Antes de comprar o Fit, eu já queria ter um Marte. Porque, pra mim, esse carrinho andava pra caralho. E, de fato, ele anda pra caralho. Lógico, tudo depende do referencial, mas se você for pensar num carrinho popular...
Do...
Pensando num carrinho popular, 1.6. Carrinho, mano, canhãozinho. É, mano, ele assustava, pior que, tipo assim, ele era um carro totalmente inseguro.
O cara é um pastel de vento.
Pastel de vento, mano, assim, ele acelerava muito, freava muito, mas só, parava por aí. porque, mano, de curva ele não fazia nada, tive até que jogar umas molas esportivas nele pra ele grudar um pouquinho melhor.
Uma sentadinha no chão, né?
Sentada
no
chão.
Era perigoso.
Era perigoso. Mano, ele era bambu e, mano, em alta velocidade o bichinho balançava. Mas, mano, assim, de todos os carros que eu tive, era o que mais assustava. Acho que não pelo fato de ele correr pra caralho, porque o Civic provavelmente andava mais. Mas ele era mais perigoso.
Mas era... É que, cara, era um pastelão de vento acelerando por aí,
exato,
né?
Exato, tipo... o bichinho tinha muito fôlego, era muito... Mano,
Era um carro engraçado. Uns carros que... Bruto, assim, um carro bruto.
Cara, eu não tenho reclamado de nenhum carro, sabe? Todos marcaram muito. Todos os meus carros marcaram muito e eu gostava muito deles. Mas o Marte, velho, senti falta, é sério. Senti falta quando eu vendi ele. Mas, enfim. Nissanzinho Marte, 1.6, 16, 111 cavalos, acho que é isso. 111, 15 bolas de torque. Mano, nada que impressione na ficha, mas
600 quilos, pesado,
600
né?
quilos, era uns 950, 970, bem por aí. Pouquinho. Assim, se você for olhar de ficha, não tinha nada que assustava, não. Mas o bichinho desempenhava legal, tá? Bem, bem legal mesmo. Gostava bastante potente. Do carro, e aí, se eu fosse trocar, eu pegaria hoje um GTR, né? Até porque, mano, a Nissan não te dá muita margem, né, pra trocar de carro, tipo, no Brasil, assim. Não tem tanta coisa, tipo...
Um Sentra, né?
Tipo... então, deve pegar um Sentra, um 370Z, deve pegar talvez aqueles Nissan mais antigos lá, uns 240, mas 240X, é isso?
ZX, né?
Isso, ZX, alguma coisa assim. Só que aí já começa a ficar muito difícil achar um carro desse no Brasil, tipo, nem sei se vende. Eu iria
e
de...
o GTR é super comum, eu vejo.
Porra, não, mas se você jogar no WebMotor, você acha, sei lá, uns 10 pra vender.
Sim, sim, sim.
Então eu iria de Geteco mesmo, que é o famoso Godzilla, né? Que é o vingador de Ferrari. Assim, um carro que... Até falar um pouco dele, que eu fui dar uma olhada na ficha dele, eu não sabia que ele tinha tudo de potência, tá? Eu acho que esse nem é o Nismo, né? Que eu acho que o Nismo vem mais. Mas esse carrinho tem 573 cavalos. Achei que fosse menos,
é bastante.
Tá? Bastante. Ele tem 65 kg de torque, interessante.
Bem,
né? Motorzão 3.8 V6. Biturbo.
Biturbo.
Biturbo. Pro motor V6 ele tem bastante potência, tudo bem que compensa na turbina. Carrinho econômico, né? Não, até que faz 6.1 na cidade, velho.
0 a 100, velho.
Nossa, o 0 a 100 dele, acabei de ver que ele é incrível. É abaixo de 3 segundos, é 2.8 segundos e uma velocidade máxima de 320 km por hora.
Faz em 2.8?
Acho que é por isso que ele é muito renomado. Eu não botava tanta fé nele, não, velho. Sinceramente.
E bom, eu sempre gostei.
Não, eu sempre gostei, mas nunca foi aquele carro que eu falasse, mano, esse carro é um absurdo.
Teria fácil, olha.
Teria fácil.
Um carro falasse assim, eu nunca coloquei numa lista aí, mas é um carro que falasse, olha, você tem o dinheiro, você vai fazer o quê? Ah, um GTR. É isso.
Sério?
Nossa, fácil.
É que eu acho que ele é o melhor custo-benefício que tem, eu acho.
Isso.
Porque, mano, ele é um carro que não é tão caro. Eu vou falar só as especificações, ou rapidão, vou te passar o preço, assim, de ficha, provavelmente você não acha mais por esse preço. Mas do Nismo, tá? Tá aqui, sei lá, 715 mil, provavelmente ele deve estar em torno de 800, 900 mil. Só que, mano, esse carro, o Nismo, ele tem 608 cavalos, velho. 608 cavalos, 66,5 de torque. E o 0 a 100 dele, tipo, 0,1 segundo mais baixo, 2,7 segundos. Mano, o carro é muito canhão.
Não, muito canhão mesmo. É absurdo. Eu teria fácil. E sabe o que eles falam do GTR? Que ele não é um carro tão cultuado assim, não. Lá fora, né? O pessoal não dá tanta bola pra ele, porque fala que ele é um carro meio, tipo... Ele não é aquele esportivo visceral que eles falam, né? Ele não tem câmbio manual, tem câmbio automático e tal.
Automático.
Mas o que que eles falam? Que ele é o carro esportivo pra quem não sabe dirigir. Tipo, quem não sabe dirigir, sabe? Então, sempre que o cara vai, beleza, pega um Corvette, um Z06...
Você é louco, você roda e bate na hora.
Exato. Dois retardados que nem a gente, vai pegar esse carro, vai rodar, vai bater, vai ficar chorando pro resto da vida.
Você pega um M2, primeira puxada que você desce e joga a roda na guia.
Exato. E dizem que esse carro, não, ele tem muita assistência, entendeu?
Sim. Então,
tipo, ele é bem um carro bem assistenciado, assim... Por um lado é bom, porque mesmo você não vai morrer.
Exato.
E por outro, vai, pra quem é mais purista e tal, não sei
quem,
o quê.
Quem é mais, né, gearhead, curte jogar às vezes o carro de lado, o carro não vai sair de lado. Esse carro de não vai sair de lado.
Mas aí, meu amigo, compra uma Ferrari F40, então, que não tem porra nenhuma, aí... Se quiser.
É, joga uma M2, sobe pressão e tira todo o controle.
Então, acho que esse é o carro, tipo... Dá pra você colocar, sei lá, sua mãe dirige um GTR...
Ela não vai morrer, tá ligado?
Não vai morrer nem se assustar, entendeu?
A gente, se a gente for pra, sei lá, pra Interlagos com GTR, talvez a gente sobreviva. Agora,
tipo,
se a gente for de BMW M2, a gente morre.
Mas é isso, ele é... E é exatamente por isso que eu gosto dele, porque ele é um esportivo pras pessoas comuns, entendeu?
Uhum.
O cara comum. E o pessoal não dá tanta bola pra ele, mas ele é brutíssimo.
Então, eu não brutíssimo. Sabia que ele era tão bruto, principalmente cinismo aqui. E outra coisa, que tem de preparação pra esse GTR, velho. O pessoal prepara esse muito, esse carro vai pra 1.000 cavalos, o bagulho
brincando.
Fica insano.
Brincando.
Fica insano.
Esse carro pode preparar.
Mas é isso, então o eu trocaria... Lógico, firmo meu Marte.
Imagina,
anda mais. Claramente, mas... Mas pode ser, mas eu troco por um Nismo. Na zoeira, mas o... Então eu trocaria, assim, meu Marte pro um GTR hoje.
É isso, boa. Boa escolha. O R35, né?
Famoso. Esse é o R35, né?
É, o R34 é do Paul Walker logo.
Que também é muito louco.
Ah, sim.
Mas aí também é outro carro que você não vai.
Ah,
é muito difícil achar no Brasil.
É foda. Nem nos Estados Unidos direito.
É esse mesmo,
R35. E, pô.
Então é isso. Você me escolha.
Muito bom, Renato, eu gostei.
Sua terceira, vai, pra finalizar, Fonso.
Vou passar com chave de ouro, o carro que eu tenho atualmente, né? Bom, depois daquela. Daquele carro encapetado lá, a gente quis um negócio um pouco mais seguro, um pouco mais moderno também.
Que não desse dor de cabeça, né?
Que era. Invista num negócio que não quebra. Eu diria propaganda do Fusca.
Uhum.
E a gente colocou. Pegou um LEP, né? Um MPI 2017. Um carro que tava com baixa quilometragem, assim e tal. E, cara, também. Carro que não tenho nada a dizer contra, assim. Um carro muito bom pra cidade, gasta. Muito econômico. Ele tem uns 82 cavalos lá, só que como ele é mais leve, o motor é o 3 cilindros, ele entrega de um jeito diferente, ele é um carro que você não sente falta da potência assim na cidade. Tipo, pra você sair pra alguma coisa, cara, ainda mais a gente que anda sair uma, duas pessoas, não falta nada de potência, assim. Óbvio, no TSI anda muito mais, mas. Na estrada um pouco e tal, mas.
No dia a dia não falta, não.
Ainda se você for pra estrada só com duas pessoas e não muita bagagem, ele dá uma conta legal, assim, não te estressa. Mas se você colocar mais gente, ele fica meio chato. Ligar o ar e tal, ele na estrada fica chato. Mas enfim, pra uso urbano é um carro sensacional. Muito bom de. Quer dizer, muito bom também, não sei, mas ele é até que relativamente estável, mais estável que o Martyr, digamos assim.
Sim.
E suspensão mais firme e tal. Só até fala que. As buchas dele de suspensão dão uns barulhinhos que nem as minhas estão dando.
Por sinal, né?
Acho que não são vozes da minha cabeça, acho que elas estão dando, né? Mas enfim, coisa normal, carro. Cara, nunca deu nada assim de problema de mecânica, de absolutamente nada. Enfim, não tem nada a dizer contra. E tá me atendendo super bem aí pro uso urbano, pro uso cotidiano, pra fazer as coisas tudo. Mas. Como a gente não é bobo nem nada. O que eu teria se não fosse um MPI? Eu pegaria um Jetta GLI, né?
Aí sim.
Jetta GLI. Podia ser desses dos mais novos aí, dos Eros que saíram agora. Que ele chegou em 2019.
19, acho. 19,
né? É. Quando ele chegou, ele é um bom custo-benefício até. Não era um carro tão
150,
caro.
145 mil.
Ah, então, não era tão caro, não. Tipo, dentro do que oferecia
hoje
ali.
Hoje em dia se paga isso num, sei lá. Um Cruiser?
Então, pois é. E hoje em dia tá chegando nos 200, esse carro.
Sim.
Então, e esse carro, assim, 230 cavalos de potência, né?
Potência,
35 de torque, né? 350.
Isso aí, 350
TSI. E, cara, é um carro que, assim... Pelo preço que ele chegou, como a gente tava falando, até o preço de hoje, ele...
Um puta custo-benefício,
né? Puta custo-benefício, anda muito, muito bem, assim, muito melhor que outros carros do mesmo preço, né?
Uhum.
E de chão também, né, cara? Lembra quando esse carro foi pra volta rápido? Um absurdo, cara.
Sim.
Ele virou mais rápido que o Audi A3, que carro que...
Acho que ele tomou só um pouquinho do GTI mesmo, do Golf. Mas, tipo, brigou muito bem com o irmão dele, né, de plataforma.
Não, ele andou mais que o Golf.
Ele andou mais que o Golf.
GTI? Esse foi o ponto,
Mesmo 230
mesmo...
lá?
Exato. Ai, esse foi o ponto, entendeu?
Nossa, bravo, então.
É um carro bem, muitíssimo, meio acertado. Enfim, dizem que ele é meio ruim de acabamento e tal, mas, sinceramente, eu não achei.
Eu não acho, não, velho. Acho suave.
Eu acho tranquilo. E é isso. Esse seria o upgrade que eu faria. Um carro tranquilo também, pra viajar, tudo. Um carro com mais família, assim.
Quando você precisar de conforto, ele vai te dar. Quando você precisar de esportividade, ele vai te dar.
Exato, é o famoso carro que atende tudo, né?
Acho
que é isso aí.
Bom, não, ótima escolha também. Sou muito fã do Jetta GLI. Puta carro. Quando ele lançou um carro, mano, muito bonito, essa nova versão aí. Eu acho que ele tá bem mais acabado do que... Melhor acabado do que o antigo, né? Aqueles outros. Não tem o que reclamar em questão de acabamento, não. Um carro bem bonito por dentro. E em questão de potência, velho, esse motorzinho é bom demais, velho. Eu curto. Então, sua escolha foi perfeita, velho. E, bom, pra minha última, né? Ah, só fazer um adendo. O Fonto comentou lá do Up que era econômico, mano. Uma coisa que eu tinha muito a elogiar o Marte é que, mano, um carro muito econômico. lembro que ele fazia em torno de 9,5 no álcool. Só que, tipo, mano, eu sempre andei pisando, tá ligado? Sempre andei. Então, mano, ele fazia isso pisando. Então, acho que, mano, pra um carro 1.6, ele é bem econômico também. Mas, enfim. Depois do March, vendi e comprei um carrinho que muitos irão me julgar. Mas é um HB20. Sim, pois é. Um HB Bicha. É, numa versão também difícil de se encontrar. Que é a, é a, não é a nova, né? Esses novos aí, 2020, né?
Acho que
é
isso.
É, não é o TGDI, mas é o HB20 1.0 Turbo, câmbio manual de 6 marchas, da versão... Aquela mais, aquela anterior, né? 2017, assim. 2017 até 2019, eu acho que ele foi 2018-19. Assim, carro que eu queria ter, porque eu queria ter um carro turbo, poderia ter pego o Pump, poderia, mas a gente sabe que é meio difícil a gente achar um Up conservado, né? Tipo, que não tenha sido moído e tudo mais. É, numa faixa de preço que hoje em dia os carros estão bem caros. É um carro que, cara, até hoje eu não tenho o que reclamar, não. Em questão de acabamento, achei ele bem superior ao March. Faz bem menos barulho interno. É bem construído o carro. É... Cara, é um carro popular, lógico. Questão de andar, cara, o March andava mais. Não dá pra negar, não. O March andava mais. É... Mas não tenho o que reclamar, não. O que eu gosto muito dele é, tipo, a entrega de potência dele. Assim, não é nada que assusta, mas é muito boa, muito gostoso o jeito que ele entrega. Ele é tipo aquele turbo, a gente tava conversando aí ao fundo, aquele turbo velho, tá ligado? O turbo mais antigo, que ele tem muito
tudo
turbo
nada,
lag.
Né?
É, ele tem muito turbo lag. Então, mano, sei lá, até os 2.000 giros, até os 2.000 RPM, ele não entrega nada. E aí quando chega em 2.000, 2.200, assim, aí ele já entrega os 15 quilinhos de torque dele numa patada só e, tipo, mano, é muito gostoso a entrega dele.
É, um carro muito suave.
É, pra mim, que eu sempre tive carro aspirado, sabe? Quando eu tive esse carro turbo, mano, ele me impressionou muito. Não pelo quanto ele anda, porque ele não é nenhum canhão, não, tá? Ele anda, sei lá, um pouco menos que o March. Mas o jeito que ele entrega é um jeito muito, muito prazeroso, sabe? Você tem prazer em andar nesse carro. E a turbininha dele enchendo é muito gostosa também, que você ouve, mano, certinho. A turbina enchendo, pressurizando tudo e ela toda cheia, piando, assim. Muito gostoso. E o carro, tipo, original também. Mas enfim, é, o que, que eu compraria da Hyundai, né, se não fosse um HB20? Pois é, não tem nada lá, né? Nada se vende dessa marca. Zoeiro, eu gosto bastante da marca também. É, mas outro dia eu mostrei pro Fontes um carrinho que a gente não sabia que vendia no Brasil. E é um carrinho, mano, tanto quanto interessante, que poucas pessoas conhecem. Que é um Hyundai Genesis Coupé. A versão Coupé do Genesis. Que é vendido em duas versões. Tá, que a gente vê as duas vendendo aqui no Brasil, lógico, importado, né? Raríssimo também o carro, acho que tem dois ou três vendendo no Brasil.
Aham.
Uhum. Mas...
Eu acho que o Genesis só era coupé, né?
Não, ele tinha um sedã.
Sério?
É, o que vende mais é o sedã. Se você for procurar a ficha técnica dele no Google, é o sedã.
Olha só, hein? Eu achei que era só... Eu tinha feito o coupé primeiro, entendeu? Primeiro não, aliás, só o coupé, né? E não tinha sedã.
Não. Aqui,
qual que é o Genesis?
Vou te mostrar aqui rapidão. O Bom, povo que não... Pessoal aí que
a
não...
gente posta no Instagram depois, então.
Boa, a gente vai postar. E,
pros desavisados,
e vocês que estão ouvindo a gente, pesquisem. Mas esse aqui, ó, o Genesis. Nossa, ele é uma barcona, velho.
É horroroso.
É, comparado com o
Coupé. Ah, tá, eu sei.
É muito
tá,
louco,
entendi, véio. Entendi. É o Coupé, né?
Exato. Entendeu? Enfim, então... mas é um Genesis Coupé. Que... equipado com duas motorizações. Uma delas é um V6 de 310 cavalos, acho que é isso. Acho que é isso mesmo. Um V6 3.8 de 310 cavalos com, sei lá, 30 e poucos de torque. E a outra versão, que também achei bem interessante, é um pouco mais mansa, tá? Mas é um 2.0 turbo com 210 cavalos. Então, tipo assim, hoje em dia eu teria qualquer uma. Tem que ver a durabilidade desse motor 2.0, porque se ele fosse bem robusto assim, comprava ele e subia a pressão.
É, tá
aí
fácil,
ele pegava, né? Esse
V6, hein?
E pegava esse V6 aí e deixava no chinelo. Mas se não, ia de V6 não, meu. Mas assim, é um carro, mano, muito bonito. Cara, eu pelo menos acho. E outro ponto, tá? Ele é um V6. O que, que vocês lembram disso? Um carro asiático, V6. Mais de 300 cavalos, câmbio manual, acho que são 6 marchas, câmbio manual de 6 marchas e tração traseira. O que vocês lembram que tem de outras marcas aí da Nissan que tem esse mesmo conjunto aí e joga de lado? Exato, pessoal aí, não, se vocês forem ver, a gente até viu esses dias o 350Z Tá mais de 350, tá uns 350 mil, né? Que a gente viu, entre 250 até 350. E esse carrinho aí tá numa faixa de, vai, sei lá, 200 e, de 200 a 300 mil, né? Que o 2.0 Turbo tá 220, 230.
É isso aí.
E o V6 tava 280, mais ou menos. Então, cara, se for ver, cara, interessante também pra você comprar e fazer um projetinho pra drift, né? O pessoal fica aí sempre bitolado, às vezes, no 350Z, 370, que hoje em dia estão bem caros, né? E bem moído, né?
Uhum.
Você pega um carrinho desse aí que pouca gente conhece, às vezes com o mesmo, né? O mesmo kit, câmbio manual, tração traseira, motor V6 com mais de 300 cavalos, você mexe um pouquinho nele. Às vezes pra jogar de lado é uma boa opção.
O problema é a confiabilidade, né?
É. Acho que assim, não deve quebrar não, velho, mas... É.
Esse carro aí, eu tava vendo outro dia, ele foi... A Hyundai botou um grande esforço, assim, né, de engenharia pra fazer um esportivo mesmo, né?
Uhum.
Acho que o primeiro esportivo, assim, da Hyundai e tal, falou, putz, a Hyundai consegue fazer uma coisa legal.
Sim.
É, não era, vai, não chegava a ser um Civic SI, assim, não era tão refinado, mas era um carro que tinha bastante desenvolvimento, né?
Uhum.
E que deu origem ali à linha N agora da Hyundai, que é, pô, todo mundo fala aí, né, super...
Renomada, né?
Super renomada e que tá vendendo uns carros muito bons hoje em dia. Então esse foi o precursor. Aliás, acho que até tem o Gênesis hoje em dia, né?
Acho que ainda tem, até hoje. Tem, bem, né? Bonito, por sinal.
É. E... Enfim. Cara, um carro bacana. Eu não fazia ideia do que vendia no Brasil esse carro. E...
Importação, né? Com certeza.
Importação é independente, né? Não deve ter vindo oficialmente, né? Da Caoa e tal, não sei. E... Super teria, acho que eu teria o V6 mesmo, hein? Com 300 cavalos.
Pode ser, pega o V6, eu pego o 2.0 Turbo e a gente...
Isso aí.
Mexe o quanto dá e bota do lado.
Um preço bom ainda.
É.
Bem legal, gostei desse carro.
Boa. Essa seria a minha escolha, eu trocaria o HB20 1.0 Humilde, que por sinal tem 105 cavalos, tá? Os Humildes 105 cavalos e 15 de torque. Com esse, trocaria pelo esse Genesis Coupé, que é um manual também de 6 marchas. Algo em comum ou não, hein? Ambos câmbio manual,
é
ambos sobrealimentados,
é
e aí?
Verdade, verdade.
Temos um Genesis, um HB20 Coupé aí, irmãos.
Bota um V6 no HB20.
É isso. E é isso, pessoal. Essa seria a minha escolha.
Boa, muito bom. Então, isso aí, né? Foram nossos carros.
Analisamos o que vocês teriam, pessoal. Aí escrevam nos comentários, mandem lá pra gente no Instagram. Que carro vocês têm hoje e que carros vocês da mesma gostariam de ter. E é isso.
Muito bom, muito bom. Tá feito.
Boa. Obrigado aí pela audiência.
Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência.
Exatamente. Sigam a gente no @saindodesegunda no Instagram e no TikTok.
E no agora TikTok.
Temos TikTok.
Agora a gente tá dançando.
Viramos TikToker, estamos dançando. E é isso.
E é isso, galera. Valeu.
Abraço.